Não vai, não, tá muito cedo ainda.
Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começa.
Seja bem-vindo ao penúltimo Séries no Bar de 2021, o podcast que senta na mesa do bar para falar de séries. Hoje sentaremos na mesa do bar para falar mal de séries, para falar das piores séries de 2021.
Hoje é aquele episódio para baixo, para baixo.
Para baixo, já para ter raiva. Eu sou Shiva e estou aqui com os meus caros TV Watch.
Oi, oi, gente.
E Nerd Loser.
E aí, gente, tudo bem?
Vou explicar nosso critério, hein? Óbvio que tem muita série muito pior do que a gente vai falar aqui, mas são séries tão ruins que nem valeram o nosso tempo, tipo, ninguém se dignou a assistir. Então, nosso critério são séries que deveriam ser boas, que tinham a obrigação moral de serem boas. Séries caras, séries com bons atores, séries com roteiristas famosos, de muito dinheiro, etc, etc, que foram uma bosta neste ano, que foi uma bosta em si, né? Já foi um ano bosta.
Exato. Bostas, né? Não, e ó, eu já tava até preparando meus colegas aqui, porque tem várias séries que eles colocaram nas melhores do ano, que eu já coloquei nas minhas piores.
Ah,
então
pronto.
Vocês vão ver
o barraco acontecer
hoje aqui, ó.
Olha a ameaça.
Posso começar já com um exemplo de série muito ruim? Não vou começar com as suas melhores ainda não, tá?
Ah.
Vamos começar com uma que é unanimidade.
Obrigado.
Foi eleita pelos nossos ouvintes nas redes sociais como a pior série do ano.
Pode.
Que foi o quê? Morning Show.
Ah.
Os ouvintes têm bom gosto.
Tem bom gosto, gente. Assim, a gente tem ouvintes requintados. Assim, a gente já escrotizou o Morning Show bastante no episódio retrasado, né? Dois episódios atrás, no episódio de número 33.
50. 94. Não sei mais quanto. Tá igual a Grey's Anatomy.
33. A gente tá tipo Grey's Anatomy nessa temporada, gente. Pelo amor de Deus, vamos fazer 36 episódios. É um sucesso de público e crítica e de longevidade. É, basicamente, Morning Show estragou, a segunda temporada estragou a série, que era incrível na primeira temporada. A segunda temporada foi ruim, mas o último episódio foi a pior coisa que a televisão já produziu no século XX.
Vocês acham que voltou atrás e fez a série pior como um todo? Hoje vocês pensariam em indicar a primeira temporada pra alguém, sabendo que a segunda é horrível?
Eu indicaria a primeira temporada, sim.
Eu nunca fui fã da primeira temporada, vocês sabem disso, assim. Mas era uma série ok, dava pra ver, tinha seus momentos e tudo. A segunda temporada começou bem, eu até gostei do começo.
Já não,
cara, mas depois ficou, foi assim, ladeira abaixo.
Exatamente,
horroroso.
É ruim demais, não tem...
Mas assim, pra não dizer também que a segunda temporada é completamente horrível, eu aprendi coisas muito importantes nessa
tipo
temporada,
que?
Como por exemplo...
Tipo...
Pegamos muito pesado com os abusadores. Né?
Então, acho que assim,
a série trouxe essa mensagem, né? Que a gente
eu
não
aprendi,
precisa cancelar todo
eu
mundo.
Eu aprendi a chorar na câmera.
Abanando, abanando a mãozinha, abanando o olho com a mãozinha, abanando assim.
Oh
my
God. Batendo no peito. Dá aquela suspirada.
Steve Roy,
tipo,
por exemplo, aprendeu que lésbicas querem destruir
a família brasileira. Querem destruir. Só deu o conselho errado, deu o conselho. Abandone sua família, aí você vai ver dar errado e ela tem que mesmo
abandone
se entregar pro
senhor. Drogado, né?
É incrível.
Abandone seu irmão drogado.
Ela passou de série lacração do público, né, que a gente fazia do nosso tipo de fã de série, era um na primeira temporada e na segunda virou do fã de extrema direita, né, praticamente.
Exato, exato. Inclusive tem uma cena que não foi ao ar, mas eu vi lá dos bastidores, em que a personagem da Jennifer Aniston fala: quem lacra não lucra. Ela fala isso nessa temporada.
Gente,
então,
mas assim, é muito ruim essa série. Essa temporada estragou Morning Show, cagou a carreira da Reese Witherspoon, que é toda, tem uma produtora pra fazer séries incríveis protagonizadas por mulher, cagou a carreira dela. Jennifer Aniston, assim, se enterra depois dessa. Mas a gente conta com detalhes, porque essa série é tão bosta, no episódio número 33. Vale a pena ouvir.
Sim.
Tem até uma super imitação de um dos personagens. Tá aqui.
Foi um sucesso.
Vale, inclusive, diversas celebridades lembrando este momento glamouroso.
Sim,
do
foi um
bar,
sucesso.
Repercutiu
no Twitter, no YouTube dos famosos. Foi incrível.
Marcela Diné já tá prequerendo pro quadro.
Já recebi convite. I'm very good at my job.
Vamos falar de outra série que é o... uma bosta desse ano. Que eu nem sei se a expectativa era alta, mas sei lá, eu acho que era. Que era, foi a nova versão de Gossip Girl. Gente, sério.
A expectativa era alta pra vocês, né? Pra vocês. Aí vocês falam, eu vou me retirar da sala enquanto isso. Porque,
gente, Gossip Girl era uma das grandes séries teens da história, né? Imagina. Aí vão fazer um reboot / revival e aquilo. Como assim?
Não, é aquilo mesmo, porque a série é toda errada. Ela tem os piores atores da história das séries. Eles chamaram os atores bons, assim, pra meio que fazerem os papéis dos mais velhos, assim, e que não salvam. A trama é horrorosa.
Não, e todos os adolescentes têm 30 anos, né?
É ridículo. É ridículo.
Aquela protagonista, depois que me falaram que ela tem 27, eu não consigo desver.
Ah, mas
aí eu fico olhando, gente, acho que
ela tem muito cara de 27, ela não tem cara de 17.
Gente, mas isso é característica da série Shin, isso não me incomoda, não.
Mas tudo bem, mas...
Mas é
porque é ruim? Me fala assim, eu não assisti, óbvio que eu não perco meu tempo, eu vi só o primeiro episódio.
Não, um primeiro, os atores péssimos e o roteiro horroroso. Segundo.
Olha lá, o TV Watch sempre bota muito valor nos atores. Pra mim, o grande problema
é que... Não, o roteiro é bom e os atores são ruins.
Não, o roteiro é péssimo.
Não, o roteiro é péssimo também. É péssimo.
E segundo, assim, a série ela é errada, assim. Ela não é sexy, ela não é engraçada, ela não é...
Não é vulgar.
Ela não é nada. Ela não é nada. Ela é um nada na HBO Max. Ali,
ela não conseguiu fazer nada que ela tentou,
e
né?
E agora voltou a segunda parte da temporada, né? Tem anúncios.
Exato.
Outdoor,
assim,
não, né?
TV Watch,
relógio,
tá resistindo à tentação ainda? Não, de assistir,
ou
já foi assistir?
Nada, não, não.
Olha!
Vamos ver.
Cadê?
Vamos
sua
ver no
final aqui,
de ano. Vamos ver no final de ano, nas festas.
Vamos ver até o dia 31 de dezembro. Pode ser que
gente,
férias...
a polícia, inclusive, tá chegando aqui.
Tô vindo aí.
Polícia, né?
Tô vindo.
Tá chegando a polícia pra pegar esse adicto aí do TV Watch. Não, mas ó, Gossip Girl, o TV Watch falou tudo. Nada do que ela tenta, ela funciona. Porque assim, o primeiro Gossip Girl era diferente de tudo que existia, porque era uma série teen super... É meio errado falar isso, né? Uma série teen sexy.
Cancelando o Nerd Loser agora. 3, 2...
Mas o que era que tipo os adolescentes transavam com os outros, faziam putaria lá, não sei o quê. E essa série, quando ela chega, tipo, já tá meio cansado esse tema, sabe?
Não,
existem outras séries
aí,
que fazem isso muito melhor.
De que ano que é a primeira Gossip Girl?
Ah, 2005, 2006, será?
Ah, é velhona, sim.
É, eu acho assim que tinha uma coisa, assim, eram carismáticos, a Serena, a Blair, o Chuck... Tirando o Nate, que era sei lá, um nada ali, mas tinha os protagonistas que eram carismáticos.
O Nate foi pra série de heróis que vocês amam.
Foi. Ah, foi pra... Como é que chama aquela série que a gente
falou? Gente, eu esqueci a série, o nome da série.
The Boys.
Pois é, mas
gente,
era um carismático.
A gente tá gravando o primeiro episódio, vai gravar dois episódios hoje. Daqui 2 horas a gente já tá morrendo, assim, ó. Ai, meu Deus.
É meia-noite, já estamos bebendo. O que vocês estão bebendo aí para nossa pior série?
A equipe médica já tá aqui atrás.
Não, sabe o que eu tô bebendo? Um drink muito ruim, que é aquela Coca-Cola de 3 litros do Natal, sabe? Que antes dela
que tá
sair.
Na geladeira.
Antes dela sair da garrafa, ela já acabou o gás, né?
Ontem passou o caminhão da Coca-Cola aqui na minha rua, todo iluminado, com
o
Papai Noel.
Nossa, que legal.
Ele correu atrás lá antes, meu anjo. Aí o fã de Gavião Arqueiro, né, 10 anos de idade, tem que ter corrido atrás do caminhão, né?
Ah, outra série, vou falar outra série também ruim, vou pular vocês. Disney Plus, Loki. Essa é a expectativa, era lá em cima.
Era próxima da minha lista, era próxima da minha lista.
Péssima, nossa senhora.
Gente, Loki, olha só, eu fui iludida porque... Ah, gente, eu entendo Disney Plus, imagina, eu gostei de WandaVision, gostei do Falcão e Soldado Invernal. Então, Loki, falaram, é a melhor personagem.
Era, a melhor, tava todo mundo esperando essa série. Assim.
Gente, que coisa mais chata
Chato.
Do mundo.
Coisa chatíssima.
Que coisa mais chata, aquele herói chatérrimo, aquela coisa do multiverso, sei lá o que é aquilo.
Uma história que não
metaverso,
anda.
Uma história que não anda. Aí tinha que ficar dando muita explicação, muito monólogo pra você conseguir entender do que se tratava.
Tipo, o que tá acontecendo, né? E Loki me lembra meio Fundação, assim, nesse sentido. Que, tipo, eles criam todo um universo super complexo, com 1 milhão de regras, e eles têm que passar os episódios inteiros meio explicando o que tá acontecendo, sabe?
É tipo Westworld. que é tão complexa a história, que as pessoas têm que passar metade do episódio explicando como... pra você entender tudo o que acontece. Só que assim, gente, Loki é muito chato, muito chato.
E aí, e aí parece que assim, eles esquecem de contar, tipo, as histórias que interessam, né? Que são os personagens, porque os personagens estão lá, o que os personagens querem. É. E ficam presos contando esse mundo a vida inteira.
Assim. É, e ficou tão nisso, assim, que a série nem divertida ficou, assim. Teve um episódio só que tinha uma coisa mais... de ação ali no meio, mas era tanta explicação do multiverso, de quantos Lokis, não sei o que, nananana, que não foi nem divertido.
Eu parei de ver quando surgiu a Loki mulher, que era a versão dele.
Ai,
mulher,
nossa, a gente desce, mas a personagem também. E outra coisa, tipo, a gente já sabia que o multiverso ia acontecer, sabe? Já tava em todos os tempos, todo mundo já sabia que, tipo, o próximo filme do Doutor Estranho era isso. Então, pelo menos eu já sabia o que, ia dar com o multiverso, sabe? Então não interessava muito ali o que, era a história de Loki. Mas enfim, não gostei. Flopou, foi quando eu decidi cancelar o Disney Plus.
Eu também. Foi
aí, vocês não estão vendo o Get Back dos Beatles? Errado,
não.
Vocês.
Não. Mas ó, posso já linkar com outra, então, que foi a minha primeira decepção com as séries do Disney Plus? Falcão e o Soldado Invernal. Gente, odiei, gente.
Eu gostei.
Gente, odiei. Nossa, me lembrou muito aquela amizade entre Arthur e Projota no BBB 21, sabe?
Foi esse ano, Arthur.
Péssimos os dois.
Gente, foi esse ano. Meu Deus, esse ano teve que ir ao Conká, teve Arthur e Projota.
Nossa, teve tudo, mas o Brasil ali, o Brasil parado, acompanhando a saga de Juliette contra o mal dentro da casa. E aí ter que parar pra assistir Falcão, Soldado Invernal, aquela coisa chata. Os personagens principais.
Eu gostei porque
não
tinha
um climinha
de espionagem.
É, eu também achei legal.
Legal. Tem aquele Homem-Aranha, como ele chama? Homem-América? Capitão América?
Que é ao Bocó. Contrário do Loki, era uma série que, assim, não tinha um roteiro pequeno, zero, mas pelo menos era divertido. A gente se divertia vendo.
Sim, eu gostei bastante.
Tinha umas cenas boas e tal.
É. Gente, tem um episódio que eles passam o episódio inteiro consertando um barco, tá? É só isso que...
Gente, gente, tem toda uma história de amizade, flerte, tem a história de uma cidade, você não entende nada, você é muito raso. Não é uma das melhores séries do ano.
Não é.
Foco em Soldado Invernal. Mas é muito legal, assim, foi a série que eu falei, olha, Disney Plus é legal, ou WandaVision.
Ai, não lembro, gente, mas... eu falei na época lá, só serviu pra movimentar a indústria de vídeos do YouTube que explicam episódios de série, só serviu pra isso.
A gente devia ter um podcast paralelo a esse, que a gente só explica os episódios, eu acho que a gente vai fazer mais sucesso do que a série mudar, a gente tá penando pra pagar
gente,
suas
gente, porque
contas.
Assim... Pode ser o episódio mais ridículo do mundo. Tipo, o episódio Teletubbies. Com certeza vai ter um vídeo no YouTube falando Teletubbies 3.21 explicado. Sabe? Explica
Nossa,
o episódio
gente,
3.21.
Outro dia eu vi uma thread no Twitter explicando um diálogo de Chaves. Sério, como as pessoas estragam as coisas,
sério,
né? Porque o Chaves representa o povo e o seu barriga representa
gente,
o establishment.
Todas as explicações,
e não sei aquela puta que pariu.
Outra que os nossos ouvintes também falaram muito e eu concordo muito é a nossa querida Nine Perfect Strangers.
Nine Perfect Strangers, nossa. Mas sem a menor dúvida. É outra que veio cheia de expectativas.
Atuações poderosas.
Criadores de Big Little Lies. Atuações poderosas. Elenco poderoso. Gente, elenco milionário.
Estrelado. Milhões de
elenco
Oscars
estrelado.
E Emmys.
Gente, eu achei essa série ruim.
Liane Moriarty,
tanto,
baseado num romance. Eu devia ter ouvido a minha mãe, que leu o livro e falou. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei, se virar série, jamais assistirei.
Vocês ainda caíram no
comecinho. Pior que assim, pra mim é muito melhor. Por exemplo, que Morning Show. Eu demorei muito pra começar a perceber que é... Pra começar a perceber que não era boa, porque acho que os 5 primeiros episódios eu tava muito envolvida na história. Eu tava assim, tinha a peruca da Nicole, tinha o sotaque russo da Nicole, mas eu tava muito gostando da história. Aí quando começa aquela pataquada de ter alucinação, não sei o que lá. E foi
gente,
o Lost quem abriu nossos olhos para o quão horrível foi o último episódio.
Eu descobri ao vivo nesse podcast que era horrível.
É a história ficcional do coaching, né? Ali nasceu o coaching. Ali naquela série nasceu o coaching.
Exatamente.
Muito obrigado, TV Watch. TV Watch mudou minha vida em 2021.
Mudou
eu
minha
agradeço.
Vida também. Porque eu já, eu, se bobeasse, a gente ia botar nas melhores séries do ano.
É, nossa, ainda bem que eu segurei.
Olha que coisa, né? O TV Watch foi pra gente o que a Nicole Kidman foi pras pessoas naquele retiro espiritual. Né? Foi o Awakening, entendeu?
Só fala eu falar russo. Eu vou falar russo.
Como é que chamava? Como é que ela falava? Como ela chamava? Pokushka?
Minushka, Minushka.
Ai, gente, era tudo péssimo. Como nos iludimos, né?
E tem aquela cena final maravilhosa dela entrando no carro da polícia, falando assim, tá tudo bem, gente. Tudo bem.
Eu devia ter me dado conta, foi quando eles ficam presos na sauna e começam a pegar fogo e eles começam a confessar os crimes. A gente nem avisou nesse episódio que ia ter spoiler, né? Assim, pequenos spoilers.
Se você tá triste com esses spoilers, a gente tá fazendo um favor pra você.
É, exatamente, não veja.
É verdade.
Tá?
É verdade. Nossa, a gente já deu
porque
uns 700
spoilers. Se você vai contra a nossa opinião, a gente fala que a série é uma bosta, você ainda não viu. Você vai ver, então por que você tá ouvindo esse podcast? É muito masoquismo, né?
É verdade, é verdade. Não, ó, e assim, até Morning Show, beleza, porque terminou tem pouco tempo, mas Nine Perfect Strangers já terminou tem uns 3, 4 meses.
Já deu tempo de você entender que era ruim e que não tinha que ver.
Já deu tempo de processar.
Eu queria falar uma série que o TV Watch não vai gostar que eu vou falar, mas você tem que admitir que é ruim, que é The Chair.
Gente, é péssima.
Não, gente, olha
é
só, péssima.
Não, Sandra, eu fui ver querendo. É dessas que eu vou ver, por algum motivo, eu vou ver querendo gostar, sabe? Aí você fica fechando os olhos pros defeitos, aí tem uma hora você fala, gente, essa série é completamente
ridícula. Olha só, a gente teve essa discussão no WhatsApp nossa aqui. Mas olha só, The Chair, não é que eu não acho que eu acho a série boa, não acho nem que ela é boa. Mas assim, chamar ela da pior do ano, eu vi tanta coisa pior.
Não,
do
não
que
é a pior do ano. Uma das piores do ano.
Uma das piores.
Uma das piores. Top 10 piores séries do ano. A gente nem tá fazendo um ranking.
Eu acho que. Pode ser que.
Da relação, expectativas criadas, elenco poderoso, duplas. Sandra Oh, não sei o que lá.
Os duplas estão nas duas piores, duas séries.
Estão nas duas piores, gente, que irmãos fracassados. Eles têm que rever essa carreira, né? Rever essas escolhas.
Eu acho que eu perco meu critério quando tem Sandra Oh. Acho que pode ser.
Ah, então.
Talvez
olá,
esse seja
olá.
O problema. Devolve se amigo dela encontrou com ela na Espanha.
Minha amiga, pessoal, etc. Eu não posso
gente,
opinar.
Gente, mas ó, a série começa com uma mulher caindo de uma cadeira. Esse nível de humor da série, sabe? Assim, é humor e piada.
O cara caindo...
Estou ali, assim. Gente, Amanda Pitt, desculpa, Amanda Pitt, que eu tão admiro, não é boa pra escrever série, desculpa.
Ah, não sei, achei
não,
okay.
Foi um desastre completo.
Foi um desastre.
Foi uma série que todo mundo esperou, todo mundo tava falando nas semanas anteriores.
Só porque era da Sandra Oh, né?
E da Netflix.
Total. No nosso episódio em que a gente manda cancelar o Netflix, eu acho que estava pra estrear essa série, e aí o TV Watch falou, não vou cancelar ainda, porque vai estrear
The
Chair. Ih, aí, o que que deu, tá vendo?
Olha aí,
mas o TV Watch estava certo, eu não deveria ter cancelado, porque depois o Netflix tem uma coisa boa, né?
Exatamente. Só ouvir, aliás, se você não ouviu o episódio passado com o incrível Ale Garcia, ele deu dicas de umas séries assim que a gente não pode falar, que faz Netflix. Você viu?
Do Kevin Hart, comecei a ver.
E aí?
Cara, assim, o piloto é muito bom, o segundo episódio é bom, mas eu tenho medo da história virar aquela história que a gente já conhece, de cara que faz que acontece uma coisa na vida dele, ele tem que se virar pra se salvar. Mas posso ser que eu esteja enganado. Vou ter que continuar de ver. Ano que vem, quando nós voltarmos a falar de séries novas, eu falo como é que foi.
Ai, será quando que a gente volta, em ano que vem? Ai, vamos deixar essas séries
aí,
lá.
Aí,
não
sei
lá,
gente.
Depois
do
carnaval, essas coisas, assim.
Nem vai ter carnaval.
Eu tenho umas rapidinho a expectativa minha era muito alta porque eu li a obra original.
Li a obra original.
É, muito chique. E? Que é Why the Last Man.
Ah, tava na minha lista também. Tava também, fui cheio de expectativa. O primeiro episódio é bom, não é bom?
O primeiro
não,
é bom.
Não, eu não achei não. Eu já achei uma desgraça.
O primeiro episódio
mas
é legal,
uma
é intrigante.
É, é um episódio de fim de mundo totalmente genérico. Ave Maria.
Não,
mano.
A série
é
igual
sobre o que
Lott,
é a série,
igual
é,
série.
Lott, explica o que é. Porque é uma série que pouca gente viu, eu acho.
Isso. Um mundo distópico em que todos os homens morrem, né, de repente, de alguma coisa, e só sobrevive um homem, que é esse Y aí, sei lá.
Ah, e tem aquela mulher, como ela chama? Daiane.
E um macaquinho. A Diane Lane, maravilhosa, linda, péssima.
Então, que ela faz papéis bonita, péssima personagem, péssima atriz.
Então,
desculpa,
assim, a série não tem nada a ver com o livro, assim, eles, tipo, quiseram fazer uma coisa diferente.
E é o fã do livro.
Se perderam, ou tinha um... Enfim, deu tudo errado, nada deu certo. O cara é um mala na série.
É, o cara é um mala. Aí começa uma briga de governo, de mulheres, governo de direita, vários governos de esquerda. Nossa, gente, é muito ruim. Eu vi o quê?
As mulheres que sobreviveram são todas chatas e péssimas.
Então, é um desserviço,
né? É outra série que ensina uma coisa errada, né?
Feminismo é uma bosta. Porque mulheres não têm... bota mulheres no poder que você vai ver a série é um horror, é muito chato.
Enfim, deu super errado, tanto que foi cancelada e não vai ter as continuações dela.
Aquelas bênçãos disfarçadas, né, sim, gente? Assim, graças a Deus cancelaram, a gente não tem a tentação de querer assistir.
De querer assistir, de alguém falar na segunda temporada melhor, aí você assiste 10 episódios
horrendo. É o tipo de série que a gente ia largar na primeira temporada e alguém falar que a segunda fica incrível,
a segunda,
sabe?
É fizeram maravilhosa, com Handmaid's Tale, tem que voltar.
Afemaria.
Enfim. Aliás, você falou de Foundation é uma das piores séries do ano.
É uma das piores séries do ano, gente. Não deu. Outro dia, um ouvinte veio me encher o saco no Twitter lá, falar que eu assisti pouco Foundation. Gente, eu assisti 4 episódios de Foundation.
Nossa, não, mas você viu 4. E é, gente, horrível.
Não tem como, não, gente. Não tem como. Assim, eu tentei de tudo, tá? Eu tentei assistir no computador, na televisão, na academia, durante a madrugada, numa insônia. Nada me fez ficar acordado assistindo esse episódio. Essa série, assim, é péssima em todos os sentidos, é muito chata, todo figurino é ridículo, parece uma escola de samba que nem o TV Watch
falou. Assisti meia hora e dormi.
É um futuro que você não liga, é péssimo, gente, não dá. Se alguém conseguir terminar, está de parabéns essa pessoa.
Eu assisti meia hora da série, dei uma gostosa cochilada, foi muito bom. Então,
eu vi 5 minutos e falei, meu, que roupa ridícula essa, não, tchau.
Não, é a abertura toda purpurinada.
5 minutos é tipo a abertura, né? Fica tão longa mesmo, até a abertura é chata, é no infinito a abertura, aff, Maria.
Hoje cancelaram uma série da Netflix que eu também tava com uma expectativa grande e vi o primeiro episódio e detestei, que é Cowboy Bebop.
Ah, é sério? Todo mundo tava falando meio bem, mas cancelar. Se a Netflix cancelou, gente.
É,
assim?
Verdade.
É porque a situação é grave. Então é melhor nem se aproximar.
Vejam o anime, vejam o desenho, que é ótimo, e não vejam a série.
Ah, eu nunca vi.
Tá na Netflix. Mesmo. O anime tá na Netflix.
Mentira, tem Cowboy Bebop no Netflix? Ai, vou procurar. Gente, sabe uma outra série que foi péssima? Estreou no comecinho desse ano, parece que tem 1000 anos, achei que fosse do ano passado. Que é aquela da Amazon, Them. Lembra dessa série?
Ah, eu não vi.
Ah, nossa, sim, é muito ruim. Eu vi o primeiro episódio.
É uma família. Eu vi uns 4 também.
É uma família negra, é nos anos 50, sei lá, que se muda pra uma roça de brancos.
Se muda pra um subúrbio todo branco, assim. E aí,
nossa,
é tipo uma pornografia de racismo, assim.
Exato,
sabe?
É muito sádica a série. É horrível, não é um horrível. Não é uma coisa incômoda de assistir, tipo, Underground Railroad, que você sabe que é um horror necessário, que existiu, que precisa ser mostrado. É uma coisa assim, tipo, é isso aí, é pornografia de sadismo, sei lá como é que se chama.
Gente,
é
horrível,
um negócio horroroso.
Tudo.
Fora que tem aquela mina lá de... que fazia Entreatment, como é que ela chama?
Alison Pill.
Ela, com uma peruca, gente, é a pior peruca ever, porque é tipo aquelas perucas que o cabelo é grudado, porque tem a peruca que o cabelo é assim pra frente, sabe? Tipo da Reese Witherspoon, na primeira temporada, ela, quando ela é morena em Morning Show, que é aquela peruca que você não mostra a linha da testa, sabe? É
franja. Uh-huh.
Só
tem
que
franja,
essa, ela mostra onde o cabelo cola com a testa. Quase dá pra ver a cola que eles usam pra colar. É uma coisa tão horrorosa.
Eu acho que a gente pode decidir que a pior coisa do ano foram as perucas.
Perucas.
Elegemos as perucas estragaram o ano. As perucas em Dope Sick.
As perucas estragam até uma série maravilhosa, igual do Psy, que estraga.
Isso. As perucas da Nicole Kidman.
Calma. Vamos descobrir no Melhores do Ano se realmente estraga ou não estraga.
Gente, eu tenho uma dúvida aqui. Porque a gente tá falando de séries que criaram expectativas e que não deram. Aquela Made for Love é uma das piores séries do ano?
Ah, mas eu acho que não criou expectativa em ninguém.
Não criou.
Sério?
É muito triste isso. A gente tem que fazer um episódio ano que vem. Assim,
minha vida é triste.
O antepenúltimo episódio do ano vai ser, tipo, as séries que ninguém ligou em 2022, sabe?
Eu tenho uma série que é, pra mim, uma das piores do ano. Eu acho que o Nerd Loser vai concordar e que a Chive vai querer bater na gente, Nerd Loser. Kevin, Can fucking.
Não, porque vocês não. É muito gente, boa. A última cena faz essa série em retrospecto ficar boa. É boa, é boa. Querem que aconteça? É boa. Até os leitores acharam que ela é boa.
Não. Shibroy, não tem condição essa série. Gente, é série de conceito. Eu descobri já que série de conceito não funciona, cara. Que é série que, sabe assim, eles querem vender uma ideia muito mirabolante.
Que não
essa
vai
série
dar
é
conta,
isso.
Não vai dar conta. Vocês
mas
não...
a última, eles, assim, ó, eles demoram pra fazer a união dos dois cenários, que é a sitcom com o lado sombrio.
Explica
que demora pra você entender por que
fez
que mulher...
tanto sucesso essa série. Explica.
É uma série que metade é uma sitcom machista ali, de um casal, tal, nananã. E quando sai da sala, quando o marido, é um casal, quando o marido sai, não está em cena e filma só a mulher, é um drama. Muda a iluminação, uma série sombria, a mulher quer matar o marido porque ele é um imbecil e aparentemente meio abusador. Não dá pra entender, isso que falta na série, assim, você entender a parte de comédia como um drama, sabe? Que é o que acontece na cena final, que é uma cena muito impactante.
Mas
que
não
aí,
conta,
que aí...
mas não conta
não,
a cena.
Não, vou contar. Mas que aí você fala, puta, é isso, assim. Então, o último episódio, cena final, o último episódio lança uma luz sobre a temporada.
Ai, meu Deus, será?
Ilumina a temporada será, e faz ela ficar boa.
Não
é
será
possível,
que a
gente vê? É sim, eu vim ter
essa série
pena,
foi,
sim.
Inclusive, indicada por um dos nossos convidados esse ano, que foi o Samir Duarte.
Poxa,
grande
nossa,
decepção
tempo,
essa
gente,
série, inclusive.
Eu
tava mega empolgado.
Não. Samir, ó, acertou.
Oi, gente, vim só esclarecer aqui do futuro, ouvindo o episódio, não dá pra entender de que série a gente está falando. É muita indignação junta. Kevin Can Fuck Himself. Tem na Amazon Prime e é boa.
Ó... Agora eu já vou inverter o jogo assim. Sabe uma série, gente, que eu tinha muita esperança de que fosse incrível esse ano e não deu certo? Eu posso estar correndo um risco aqui, porque a gente não viu o final da temporada ainda e eu posso me arrepender amargamente de falar isso. Mas, pra mim, uma das piores séries de 2021 é o quê? Succession.
Ah, eu discordo.
Não dá, gente.
Eu discordo.
Eu concordo,
sério.
Por causa das expectativas criadas, porque
sim,
o mundo inteiro acha que é a série mais genial do planeta, eu não consigo entender.
Eu nunca achei, assim, isso
eu
tudo.
Vi, sei lá, 4 episódios dessa primeira temporada, todos são a mesma coisa, já falei aqui, todos é o velho falando,
terceira,
é da terceira temporada, 4 episódios da terceira temporada, todos a mesma coisa, o velho Roy lá falando, ah, então a Chive vai ser CEO, a Chive, aí ela se vira pro lado dele, ah, você é CEO, aí o Kendall, aí fica aqueles diálogos que todo mundo falou, meu, isso é obra de arte lá do Cousin, como ele chama, o primo
cousin
lá,
Greg.
Cousin Greg,
com
né?
O Tom, que você fala, meu, não é possível, assim,
não,
é legal,
mim, cara,
mas assim,
cara,
sai
pra
disso,
mim, claramente,
gente, sai disso.
Isso é The Office, assim, tem umas cenas muito The Office, é,
que
americano.
Nunca me incomodou.
Então,
sabe assim,
não
me
incomoda.
Mas
esse ano incomodou.
Esse ano
incomodou.
Esse ano
incomodou.
Então, mas
porque repete, porque tem uma hora que repete. The
repete,
Office
total.
É a piada recorrente ali, isso. Que funciona. Succession é pra ser um drama, não é uma
achei
sitcom.
O seguinte, eu achei que essa temporada, assim, eu nunca gostei, eu sempre achei a série muito boa, acho a segunda temporada muito boa da série.
A segunda temporada é boa mesmo.
É. Mas eu sempre achei a série aqui, nada, nenhuma obra-prima, nunca vai entrar na minha lista de melhores da vida, jamais, porque eu acho que tem seus problemas. Eu acho que essa temporada provou, primeiro, que eles viraram a caricatura deles mesmos, sim. Hoje
exato.
Você tem, cada um tem o seu... A Shiv, que era uma, pra mim, uma das melhores personagens da série, virou uma pataquada... Sabe?
Virou
tipo,
total.
Ela
ficou...
Ai,
uma personagem complexa,
no...
assim. Ficou boba.
Ficou boba. É. Agora, assim, eu discordo porque o último episódio, a gente não. Quando a gente gravou isso aqui, gente, não teve o último episódio ainda, teve só o penúltimo. Eu gostei muito do penúltimo, porque pode ser que o último episódio seja muito bom. Pode ser.
Não, e mesmo assim,
mas,
eu acho que a temporada
muito,
inteira
muito bom
ali, ó.
No nível que Morning Show é ruim, entendeu?
Então, meio que voltar no tempo e limpar o resto, né? É. Mas pra mim, assim, a temporada inteira foi isso, dos personagens presos nessas mesmas coisas. A gente não aprendeu nada novo sobre eles, eles não evoluíram,
isso.
Não mudaram, não cresceram. A história tá na mesma coisa. Tudo que a gente tá vendo nessa temporada, a gente já viu nas outras temporadas. Eles sendo investigados pelo governo, já teve. Eles influenciando a política, já teve. Aniversário do Kendall, já teve. Tudo já teve. Melhor antes, exatamente. Então, assim, tá trazendo nada novo essa temporada. Fui com super expectativa. Era a minha série favorita no ar. E foi só decepção, lágrimas, tristeza. Brasil 2021. Foi isso. Falei.
Falou.
Lacrei.
Lacrou. Eu, olha só,
série?
Eu
falar
vi, deixa eu só falar, antes, eu falei com o pessoal antes aqui do, de começar a gravar. Mas eu ainda não vi a temporada toda.
Pessoal
é
toda.
Gente?
Pessoal?
É.
Que pessoal?
Vocês. Pessoal. Falei com o pessoal.
O pessoal, vocês, gente. Quem mais tá aqui?
Tem a gente, galera da produção, é, maquiadores.
O médico que tá aqui, porque a gente vai gravar dois episódios. Eu tô aqui sendo monitorado.
Dando glicose.
É... Que eu vi o primeiro episódio da segunda parte da sexta, quinta temporada de La Casa de Papel.
Nossa.
Gente, ah, é surreal de ruim. É surreal de ruim.
Apesar gente, de tocar a minha banda. National, é, toca minha banda favorita.
Toca a minha banda favorita, porém, tem uma chuva de meteoros, só pra te falar.
É. Nossa, sério?
Não.
Sério. Gente, é assim. É assim.
Aí a série é aquela
não
série.
Tem limites.
Era uma série pobre. Que tinha uma história. Aí eles ganharam muito dinheiro e agora é uma série rica. E eles não têm onde colocar esse dinheiro. Então eles ficam inventando umas histórias só pra mostrar que eles têm uma produção melhor. E as histórias
nossa,
não fazem
gente.
O menor sentido.
Parem. Tem que parar na gente, segunda temporada. É muito triste, acabou. Cara. A primeira temporada termina linda. A primeira temporada, sério. Primeira parte 1, parte 2, sei lá. Porque eles também fazem esses cortes ali. Mas quando termina o primeiro grande plot ali da série, pronto, é aquilo. É legal. E para de ficar vendo o resto.
Não, é que assim, é Casa de Papel nunca prometeu que ia ser uma série genial.
É verdade,
né?
Nunca prometeu.
Eles,
isso
eles
é verdade.
Já se entregaram a pataquada desde o começo. Então, quando eles fizeram uma segunda temporada com uma história que claramente já tinha terminado, você fala, é, realmente faz sentido. Eles não me tentaram me enganar, sabe? É exatamente isso que eu esperava. Então, assim, mas ó, o primeiro volume da quinta temporada foi muito bom, terminou muito bem.
Foi mesmo.
Comecei já a assistir esse segundo volume, estou empolgado.
É, eu gosto.
Ai, gente, acho que... Só tá péssimo tudo que mostra lá, fica mostrando os flashbacks do Berlim, que não tem nada a ver.
É só pra poder...
Gente, eu quero falar uma coisa, que também vocês não vão gostar. Eu não acho que está entre as piores séries do ano, tá? Não acho. Mas eu refleti muito depois de terminar de assistir For All Mankind...
Ah, não.
Que é a série que vocês amam.
Não.
E eu cheguei à conclusão de que eu tive que fazer muita força pra chegar no fim, porque vocês estavam falando assim, não, é demais, o episódio final é demais. Ah. Eu até dei uma choradinha no final. Mas depois
pelo
eu comecei a
perdido,
pensar...
Né?
Nada fez sentido naquele final de episódio. A temporada inteira, metade da temporada, você fica ali tentando se acostumar aos personagens porque passou 10 anos, porque o gordo tá gordo com um travesseiro na barriga e beberrão, porque a mina que era uma chata, a esposa chata, agora é dona de bar e fuma maconha, aí eles adotam uma filha, aí no meio da temporada a filha começa a ser uma coisa muito importante, a busca dela pelas suas origens, você fala, por que tem que ver esses meninos?
Nossa, não tem
aí tem aquele casal de lésbica que não se resolve, até aquela história clichê, que a outra dá espaço pra outra ser poderosa, eu não vou atrapalhar
eu falarei de For All Mankind no próximo episódio.
Ai, gente, assim, não é uma das piores séries, mas assim, com a expectativa criada, com a riqueza daquela série que termina um som de Nirvana. Aliás, eu só gostei da cena final. A cena final eu achei incrível e me deu vontade de ver a terceira temporada.
É muito maravilhosa. É maravilhosa.
É muito boa. Mas, puta, é muito tempo gasto, é personagem demais pra você se importar. Assim, a gente vai cortar pela metade. É muita trama paralela demais.
Não, eu vou falar.
Não gostei.
Assim, né? E se é tão inclusiva, né, essa série? Se é tão inclusiva que quer colocar astronautas mulheres, devia se chamar For All Humankind.
Ah,
entendeu?
Pronto.
Nossa, ó. Lacrei agora.
Eu gosto que, assim, eu gosto que, de repente, todo mundo que manda lá é mulher e ninguém fica falando sobre isso. Eu quero que devia ser o natural, mulheres mandando. E não mulheres mandando e todo mundo falando, nossa, as mulheres
girl
estão no
power,
poder.
Né? Hashtag girl power.
Girl power, sororidade, entendeu? Isso aqui é uma coisa normal. Isso é bom. Não é ruim a série, não. Eu verei a terceira temporada.
Gente, eu gostei
mas
muito.
Mas acho que
eu
expectativas foram criadas
inteira.
E eu fiquei muito...
Eu também.
Eu demorei muito pra ver. Assim, eu demorei, sei lá, 9 meses pra ver.
Vamos falar mais
já. A gente tá acabando nosso tempo, porque a gente tem o grande episódio da semana que vem.
Posso só falar mais uma? Rapidinho. Ó. Mais uma. Gente, assim, eu tinha uma série secreta esse ano, nessa temporada de séries no bar. Os ouvintes ficaram comovidos com essa história, todo mundo envolvido.
Nossa, foi um plot maravilhoso.
Foi todo mundo, assim, foi o ápice, é. Foi o ápice do nosso podcast.
Que foi Outer Banks, que eu descobri em 2021. Eu acho que ela é de 2020, então assisti as duas temporadas em 2021. A primeira temporada é incrível, me lembrou muito, inclusive, mas tem uma série que a gente vai falar já no próximo episódio. Já não, né? Semana que vem, no próximo episódio. Aqui, senão que tenta enganar. Que é Reservation Dogs. Me lembra, inclusive, isso. Tipo, pode pegar essa. Porque é um grupo de amigos super cool, que você quer ser amigo dele. Sabe essas séries adolescentes que você fica afim de um dos personagens que na série tem 17 anos? Que você fala, ai meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? É essa série, Outer Banks. Super empolgante, só que a segunda temporada é um dos maiores desastres televisivos que existe. É tipo a segunda temporada de Morning Show. É tipo isso? É a segunda temporada de Morning Show, exatamente.
Mas tem um mistério? Tem alguma coisa nas séries?
Tem um mistério. A primeira temporada eles tentam achar um tesouro lá. Faz sentido. Faz sentido. Parece bobo, mas faz sentido, tá, gente? É que, né, que tentam já se defender, né? É, mas a segunda temporada eles tentam achar um outro tesouro. Aí já deu tudo errado, né? Então, assim, é péssimo. Não precisava ter feito a segunda temporada, mas ainda tem um crush em vários dos personagens, então eu estou em análise.
Vai ter a terceira, hein? Já falaram que vai ter a terceira.
O Vitibiot sabe tudo, gente. Vai ter a terceira, exatamente.
Sabe tudo. Assim, séries, aí, por exemplo, séries que me criaram expectativa. Your Honor.
Ah, é.
Que ai, com o Bryan Cranston,
bem
não sei o que lá. Tem um primeiro episódio que é bom, te prende, uma bosta, larguei.
Bem fraquinha.
Pose, Made for Love, que eu falei. Pose?
Pose, gente, a última temporada de Pose. Largada, abandonada, ninguém ligou. Falando. Os atores nem aparecem pra gravar os episódios.
Aquela eu sei que vocês fizeram no verão passado, não falaram que é horrível também?
Todo mundo
falaram que é horrível. Ai, boa. Vários ouvintes falaram que vocês fizeram no verão passado. É horrível.
Sabe, assim, uma coisa que não é que foi ruim, mas acho que a expectativa foi maior do que a entrega, foi o American Crime Story Impeachment, que eu assisti. Não é ruim.
Perucas, né?
Não, perucas e maquiagem. Não é ruim, mas eu acho que depois de duas temporadas que foram bem melhores, eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. Tem um último episódio, é incrivelmente chato. Mas a
série... Mentira, achei que você fosse falar que era incrível.
Olha, né, que
só faltou
o
mente chato.
Mas assim, a série tem boas atuações. Né?
Nesse tom deprê de reclamação, a gente chega ao fim do nosso penúltimo episódio do ano.
Vamos agora jogar o astral pra cima, gente.
Agora não. Semana que vem é só coisa boa, só séries que nos fizeram felizes.
Ou brigas aqui, gente, no bar, pode ser.
Vamos terminar o episódio aqui de um jeito bem dramático, porque eu já quero deixar o ouvinte grudado na cadeira para o próximo episódio. Sabe uma série? E a gente vai resolver essa questão no próximo episódio. Sabe uma série que os ouvintes falaram que é a pior do ano? Ted Lasso. Então fica assim. Fica assim, a gente resolve no próximo episódio dessa questão.
Eita!
Até semana que vem.
Até semana que vem.
Feliz Natal e próspero ano novo.
Tchau, beijo.
Não é esse ano ainda que a gente volta aqui. Calma aí, ouvinte. Calma aí.